Eu creio que desde ontem nós estamos ainda nesse... Alguma coisa ficou por aqui desde ontem, porque foi muito especial ontem mesmo. Que noite maravilhosa nós tivemos aqui. Que noite especial nós tivemos aqui ontem. Sinto muito por você, que por alguma razão muito importante não pôde estar aqui. Porque realmente nós celebramos um tempo de glória neste lugar. E o ambiente ainda está impregnado com essa glória, com essa presença. E também eu quero aproveitar e agradecer a todos os irmãos. Alguns nem vieram essa manhã, coitados, porque nós tivemos que tirar todas essas cadeiras aqui, depois colocar tudo de novo e preparar todo o trabalho que nós fizemos ontem. Foi muito, um trabalho muito árduo, mas muitos irmãos trabalharam. Eu louvo a Deus por esse povo maravilhoso que se dispõe. É gente que não está querendo subir ao púlpito, nem pegar um microfone, pregar, ministrar nada. É gente que vem com alegria carregar uma cadeira, passar um pano no chão, limpar o banheiro. Essa gente, Deus ama igualmente, irmãos. E essa gente tem a recompensa do Senhor, como qualquer um de nós, pelo amor que você tem pela casa de Deus e pelo coração que você tem de servir ao Senhor, para que a obra de Deus se faça. Há pessoas que Deus usa de diversas maneiras, de diversas formas, e nós amamos ao Senhor pela tua vida, e eu quero agradecer aqui de púlpito ao Senhor, porque você trabalhou todos esses dias para que esse evento, mas não acabou ainda, nós temos ainda dia 29, dia 30, e o nosso apóstolo Norma, nosso Verrito, muitos de vocês não o conhecem, que é o fundador da Visão, que é o cabeça da Visão Cristo Centro, vai estar conosco. Ele chega no dia 27 e ele vai estar conosco esses dias e vai ser uma bênção. Estamos orando para que Deus use poderosamente, como sempre o fez, principalmente na minha vida. Foi Ele quem nos discipulou, a mim e a minha esposa. Ele nos ensinou tantas coisas, e uma das coisas que Ele nos ensinou é servir, é sermos servos. Então eu louvo ao Senhor por isso. Alguns não conseguiram nem levantar, eu sei, alguns ficaram em casa, lá prostrados na cama, coitados, né? Porque nós vamos no culto da tarde, porque estavam muito cansados, mas nós, fortalecidos pelo Senhor, levantamos e estamos aqui. E à tarde estamos de novo aqui louvando ao Senhor. Vai ser uma bênção, né? Eu estava vendo algumas canções, a letra de algumas canções que nós cantamos, e uma coisa me veio à mente. Eu pensei, Senhor, como nós realmente cantamos a Tua glória? E eu não havia percebido isso. Como nós amamos a Tua glória? E eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido. E de repente eu comecei a perceber em vários cânticos nossos como a gente declara a glória de Deus. E o último que nós cantamos, nós dissemos, eu desejo a tua glória neste lugar. Isso é uma declaração. E quando você diz assim, eu desejo a tua glória neste lugar, você não deve pensar na glória de Deus neste ambiente apenas. Você tem que pensar neste lugar aqui. Põe a tua mão aqui e diz assim, ó, aqui. Eu desejo a tua glória neste lugar. Não é isso, irmãos? Neste lugar. Porque, na verdade, Deus não quer se manifestar aqui, neste ambiente. Deus quer se manifestar na sua vida. E se manifestando na sua vida, Ele se manifesta, logicamente, no ambiente em que você está. A manifestação de Deus em algum lugar é através da tua vida. É quando a luz da glória do Senhor brilha em você. Então Ele se manifesta. Queridos, eu tenho uma ministração muito séria esta manhã. Como sempre, né? É uma ministração muito forte de Deus para nós. Eu ontem manifestei, a profetisa disse para ela, estou cheio de uma palavra de Deus, não vai ser fácil. Vai ser muito forte. É verdade, irmãos. Alguns profetas, como por exemplo o profeta Jeremias, ele tinha uma mensagem de Deus tão forte que isso o afligia de uma maneira que ele chegou a ponto de dizer assim, Senhor, maldito dia que eu nasci. Ele disse. Logicamente, ele não estava dizendo isso de uma maneira realmente maldita. Mas ele estava muito sobrecarregado pela mensagem que ele tinha de Deus. Mas é uma mensagem de alegria, não se preocupem. É uma mensagem de glória. Amém? Para nós. Porque a glória de Deus está nesse lugar. Eu chorei adorando ao Senhor. Porque a glória dEle veio sobre nós. Porque nós estamos desejando a sua glória. Há um cântico antigo que nós cantamos que diz assim: desejamos tua glória. Não é assim? Eu só lembro dessas coisas, irmão. Eu sou assim, eu só lembro de um pedaço, aí fico olhando para o resto para ver se o povo continua. Mas não tem? Desejamos tua glória, Senhor. Precisamos desejar a glória de Deus, porque se você desejar, ela virá. Deus deseja derramar a sua glória. Mas eu quero ler um texto muito difícil. Então eu quero ler com muita atenção, que você acompanhe com muita atenção, mas é um texto que fala da glória de Deus, um texto profético, profundamente profético, para a igreja, que fala do Espírito, da igreja, da palavra, do homem. Vamos ler, primeiro capítulo de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler 28 versículos, eu quero ler com muito cuidado. Quero que você acompanhe, se você está sem Bíblia, aproxima-se de alguém aí que tem Bíblia para você ler também. Importante que você o faça. E é uma leitura um pouco difícil, mas o Espírito Santo vai nos ajudar hoje. Porque Ele está aqui, amém? O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria. E o Espírito Santo vai nos ensinar nessa manhã. Diz assim: era o quinto dia do quarto mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal, aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que se encostavam na outra de outro ser vivente, de um lado e de outro. E duas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre esses seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e os quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com ele, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Assim, das cabeças dos seres viventes, estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas, o que lhe estava mais próximo e com as outras duas asas cobriu o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada sobre suas cabeças havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Que impressionante isso. Que leitura extraordinária. A gente sente a presença de Deus. Porque é uma leitura sobre a glória de Deus. Logicamente, é algo tão impressionante que algumas pessoas usaram esse texto para dizer que existem extraterrestres e que o que Ezequias viu foram naves espaciais. Logicamente, você precisa ter uma revelação de Deus, porque o profeta Ezequiel, aqui diz o texto que ele também era um sacerdote. E como sacerdote, ele era preocupado com o templo. Ele era alguém preocupado com a presença de Deus. O profeta era alguém que trazia a palavra contundente de Deus, mas o sacerdote era alguém preocupado em manifestar a presença de Deus. Era alguém preocupado com o templo, com a glória de Deus, com a presença de Deus. E ele teve uma visão da glória de Deus. E o versículo 28 diz isso. Por isso, o título da minha ministração é A Figura da Glória de Deus. E Ezequiel estava, quando Ezequiel escreve tudo isso, ele estava tentando descrever algo indescritível. Ele estava tentando descrever algo que não se pode descrever com a mente humana, com a limitação da mente humana. Então, o que ele faz é apenas tentar associar o que ele via com aquilo que ele podia entender. Por isso, ele tenta descrever aquilo que ele vê da maneira que ele podia entender na sua mente limitada. Eu não vou ficar discutindo aqui se realmente isso é ou não é profético, porque nós temos a revelação de Deus. Os pregadores precisam ter a revelação de Deus. Não há nada errado em pregar a palavra literalmente, mas a Bíblia contém muita figura de linguagem, a Bíblia contém muita profecia. E pregadores precisam ter revelação de Deus também. Nós temos o Espírito, e Jesus disse que o Espírito nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. E os profetas, e quero te dizer algo, Deus quer nos revelar a sua palavra. Os profetas foram, em muitos momentos, apocalípticos, no sentido da palavra, em que, em predizer ou falar coisas que aconteceriam, no sentido de tempo, eles foram apocalípticos, eles profetizaram, ou podemos dizer, eles apontaram para frente e mostraram a Cristo, mostraram a igreja, mostraram o Espírito e mostraram o Evangelho. Isso é, o Evangelho, ele está desde Gênesis, a cruz está desde Gênesis. O Espírito está desde Gênesis. Cristo está desde antes mesmo de todas as coisas. Aleluia. Então eu quero falar em primeiro lugar hoje sobre o Evangelho da Glória. No meio de toda aquela manifestação brilhante, quatro seres viventes. Quatro seres viventes emergem diante daquela manifestação poderosa. Sua aparência era estranha, era a glória de Deus. Pobre Ezequiel, ele tinha que descrever algo que não se pode descrever. mas tinha, interessante que a aparência era estranha, mas tinha a forma de homem. Tinha a forma de homem. Isso nos aponta a Cristo, irmãos. Desde o primeiro século, os pais da igreja, desde o primeiro século, os pais, gente séria, os pais da igreja interpretavam esse texto como uma representação dos quatro evangelhos. Embora existam outros tipos de interpretações, essa sempre foi uma interpretação muito aceita. E eu vejo muita base, e eu vejo muita base para isso. Porque não podem ser apenas coincidências. É para mim realmente uma representação do evangelho. Porque preste atenção, por exemplo, o evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, porque cada evangelho apresenta Jesus Cristo de uma maneira diferente. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma diferente. Embora digam a mesma coisa, quase a mesma coisa, as coincidências sejam tão grandes, numa porcentagem tão grande, cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira. Por exemplo, Marcos apresenta Jesus como rei e senhor. Isso fala do leão, figura do leão, leão de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? Jesus. E aqui, um desses quatro rostos era de leão. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como filho do homem. É uma expressão muito usada, mais usada do que nos outros evangelhos. A expressão filho do homem é usada em Mateus. E aqui então, nós temos a figura, o rosto do homem. No evangelho de Lucas, Lucas apresenta Jesus como servo. Lucas, por exemplo, em muitas parábolas, Lucas apresenta no reino o Senhor como alguém que serve, um servo. Eu vim para servir e não ser servido. Lucas se preocupa com isso. Essa é a figura do boi, que trabalha, que serve. Em muitos contextos, logicamente. E finalmente João. João apresenta Jesus como divino. João se preocupa em apresentar a divindade de Cristo. Ele salienta a divindade de Cristo, isso representa a águia. O rosto de águia que voa acima todas as nuvens. Paulo chama o evangelho do evangelho da glória de Cristo. Ele diz que o evangelho é o evangelho da glória de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: o Deus desta era, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho da glória de Cristo. É através do evangelho, escute bem, é através do evangelho que a glória de Cristo chega até nós. Não há glória para a igreja, nem para as nossas vidas, sem o evangelho. Por isso Jesus disse, e esse evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações da terra, antes que venha o fim. Porque é o evangelho que manifesta a glória do Senhor. É o evangelho que manifesta a glória de Deus. Precisamos dos evangelhos, porque neles nós conhecemos a glória de Deus. Neles nós conhecemos a Cristo. Nós vemos a luz, nós recebemos a luz. Nos evangelhos a luz ilumina no meio das trevas. O evangelho, irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho, é, se eu pudesse definir o que é a pregação do evangelho, eu te diria, pregar o evangelho é vir com a luz no meio das trevas. É trazer luz no meio das trevas. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos revelando a Cristo, nós estamos trazendo luz. É através do evangelho da glória de Cristo. É através do evangelho que a glória de Cristo chega até nós. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Aí na Bíblia, irmão. Pega a palavra. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 14, assim: Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos posse da glória do Senhor através dos evangelhos. Através dos evangelhos. Agora, se o evangelho é da glória de Deus, o Espírito também é o Espírito da glória. Diz assim, o texto, Ezequiel, quando teve a visão, ele disse: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Mas tem outras visões, versões, que diz assim: e vi um vento impetuoso. Sim ou não? Sim, não tem na tua versão? Um vento impetuoso. Sabe onde está essa mesma expressão? Em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, versículo 2, quando veio o Espírito Santo, diz que veio um vento impetuoso, um vento poderoso. E a casa se encheu da glória de Deus. E veio o Espírito Santo como línguas de fogo. Aí está o fogo. Porque onde está a glória, está o fogo. O problema de muita gente hoje é que não quer fogo. Se não quer fogo, não tem glória. Diga: eu quero fogo. Quer fogo, irmão? Quer fogo, irmão? Eu quero fogo. Mas eu sou pentecostal mesmo. Pentecostal equilibrado, como que a gente falou aqui, né? A gente estava conversando, somos pentecostais equilibrados. Que nada, irmão. Quando vem o fogo, onde tem equilíbrio, onde vem o fogo? Onde a glória de Deus vem? Eu quero o fogo do Senhor, irmão. Eu não quero perder esse desejo pela glória de Deus, pelo fogo do Espírito na minha vida. Enquanto tem gente aí que nem está pregando sobre o Espírito Santo. Perdoa, mas eu amo a glória de Deus. Eu estava chorando aqui porque eu disse: Senhor, eu desejo a tua glória neste lugar, na minha vida. Eu amo a glória de Deus, eu quero a glória de Deus. Então, olha só, em Atos capítulo 2, encontramos essa manifestação do Espírito Santo, que vem sobre a igreja como um vento impetuoso. A glória veio naquele lugar para manifestar a glória. Para manifestar a igreja, para marcar a manifestação da igreja. O Espírito veio sobre a igreja, para estar com ela. Sem o Espírito sobre nós, não há glória. Jesus disse que o Espírito estaria conosco, estaria em nós e nos guiaria em todo lugar. Agora, leia isso, leia o versículo 12. Para onde quer que fosse, o Espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Olha o versículo 20. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam. E as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Versículo 21. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando elas ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Não há poder para transformar o homem sem o verdadeiro evangelho, e pregar o evangelho sem o Espírito Santo e sem a glória é pregar um outro evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele veio sobre a igreja para guiar a igreja. Onde nós vamos, o Espírito vai nos levar, o Espírito está conosco. Eu tenho um pastor amigo no México, que ele entendeu que essas rodas, eu não estou dizendo eu, e não estou dizendo que é assim também. Ele entendeu que essas rodas eram a igreja. Então ele colocou o nome na igreja dele de A Roda. Então no México tem uma igreja chamada A Roda. Bom, aqui nós temos uma chamada A Bola, né, irmãos? Porque não pode ter uma chamada A Roda. E é interessante, porque ele entendeu assim. Então, o Espírito se movia, e esses seres se moviam também. Irmão, a igreja do Senhor sem o Espírito não é nada, irmãos. A pregação sem o Espírito não é nada, a adoração e o louvor sem o Espírito. Por isso a gente sempre trata de dizer para quem adora, para quem louva: cuidado, cuidado com o orgulho, cuidado, porque é fácil você achar que é você que está fazendo isso. Toma cuidado, porque é muito fácil você achar que é por causa de você que isso está acontecendo. Aí você se enche de orgulho, e isso acontece demais, irmão. Aí a gente tem que vir pegar a pessoa e, ó, calma, meu filho, cuida. Aí a pessoa, está querendo me inibir, está querendo me cercear. Não. É difícil, irmão. É difícil. Porque é o Espírito que está sobre ela. É o Espírito que se move. E onde o Espírito se move, ele se move também. E sabe um detalhe? Nunca vai para trás, sempre vai para frente. Ô, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Com o Espírito na tua vida, você nunca vai caminhar para trás. Você sempre vai caminhar para frente. Em algum lugar, alguém disse assim, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Quero te dizer uma coisa, irmão. A coisa é para frente, não é para trás, não. Se a coisa começa a caminhar para trás, o Espírito não está aí, isso é preocupante. Se a coisa começa a estancar e ir para trás, é porque o Espírito não está mais. Mas o Espírito estava ali presente. Irmãos, há um evangelho, e agora eu entro, e aí é onde alguns querem me matar. Mas, eu sou um apóstolo, eu tenho que falar. Há um evangelho que se está pregando, que é o evangelho da inclusão. Que chama, é um evangelho que se pretende ensinar hoje, que é o evangelho da inclusão. Alguns não entendem como essa expressão, ela é perigosíssima. Não porque o evangelho não seja o evangelho da inclusão, mas porque isso precisa ser explicado. O problema do ser humano, irmãos, só se agrava quando ele começa a interpretar a Deus a partir da sua própria ótica, e da sua ótica e da ótica da humanidade. Um músico e pregador, sem citar nomes, mas eu vou dizer que está na internet, por isso todos podem ver, por isso eu posso mencionar, porque está lá para qualquer um ver. Ele foi entrevistado por um entrevistador muito conhecido, principalmente no mundo hispânico, Ismael Kala chama, que é um apresentador da CNN. Ele entrevistou esse pregador e esse músico, esse cantante, espanhol, esse ministro conhecido. E fez uma entrevista falando sobre a igreja. Em algum momento, esse pregador, esse cantor disse, Deus não é exclusividade de nenhuma religião. Escute bem. Deus não é exclusividade de nenhuma religião. Que frase interessante. Porque, deixa eu te dizer, é uma frase interessante, porque ela é uma frase que a gente gosta, né? Uma frase que pode ser verdadeira, parece ser verdadeira, desde uma ótica humana, desde uma visão humana. É uma frase que ela é boa, ela é agradável, porque ela parece mais assim, concordar com o evangelho, porque eu sei que Deus é amor, então a igreja precisa ser inclusiva. Então é uma mensagem hoje, muito aceitável e muito agradável, mas é uma mensagem perigosíssima. E deixa eu te dizer, uma mensagem antibíblica. Eu vou te dizer por quê, irmãos. Por quê? Porque eu creio que para a Bíblia, dizer que Deus não é exclusividade de nenhuma religião, é o mesmo que dizer, Deus é Deus de todas as religiões. Sim ou não, irmãos? É o mesmo que dizer, e eu tenho que argumentar aqui, porque tenho que ter argumentos. É o mesmo que dizer que Deus é o Deus de todas as religiões. E desculpe-me te dizer, mas o único verdadeiro Deus não é o Deus de todas as religiões. Eu sei que o seu amém é um amém preocupado, assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O evangelho da inclusão não é o evangelho de Deus, não é o evangelho da glória de Cristo. Desculpem-me, queridos amados, mas o cristianismo é uma religião exclusiva de Deus. Mas essa não é a melhor afirmação que devemos fazer ao mundo, infelizmente. Não é, talvez, a melhor afirmação que devemos fazer ao mundo. Talvez nem devamos fazer essa afirmação ao mundo hoje, do jeito que está. Dizer, porque nós cremos nisso, eu creio. Eu creio, você crê, irmão? Se você crê, diga amém de verdade, irmão, não diga amém. Isso. Talvez, o melhor que podemos dizer ao mundo é que para chegar a Deus, para conhecer o verdadeiro Deus, o único caminho é Jesus Cristo. Se você concorda com isso, dá um aplauso ao Senhor, irmão. Escute bem, não é sair para ir para o mundo. Há certas coisas que não podemos dizer ao mundo, porque as pessoas não têm a luz. Elas não têm o entendimento que nós temos, não precisamos tomar cuidado. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas nós, sim, podemos e devemos dizer ao mundo, se você quer conhecer o único e verdadeiro Deus, o único caminho é Jesus. Só quando a glória dele, quando a luz dele brilhar na sua vida, você sai das trevas e conhece o único, e enxerga e vê o único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! O Papa Francisco está dedicado a promover uma igreja inclusiva. Quero dizer para vocês, irmãos, e não é revelação, e não é à toa que Deus me deu a oportunidade hoje de ler duas línguas além do português. E eu tenho lido muitas coisas que talvez alguns de vocês, ou vários de vocês, infelizmente, não têm acesso. Mas por que aquele outro Papa renunciou? Na verdade, ele não renunciou, irmão, ele foi tirado pela igreja. Porque ele era radical. Vamos trazer um Papa mais liberal, para que a igreja se abra. O objetivo do Papa Francisco, com toda a sua doçura, é criar uma igreja inclusiva. Um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, numa das maiores igrejas dos Estados Unidos, eu estava ouvindo a entrevista, ele deu uma entrevista, e ele é o pregador da moda nos Estados Unidos, porque é sempre assim, né, irmãos? Num programa de televisão ele disse, eu me identifico com a mensagem do Papa. Ele está criando uma igreja maior, uma igreja mais ampla. Ele está ampliando uma igreja que abraça todo mundo. Não é lindo isso, irmãos? Não é lindo isso? Escute só, irmãos, porque o inimigo é capcioso, irmãos. O inimigo não vai mostrar sua cara, não, porque a sua cara é muito feia. Escute bem, é uma mensagem atrativa, agrada a todos. Porque diz assim, é isso, é Deus, isso tem que ser igreja, abraçar a todo mundo. Mas eu li em algum lugar, que alguém disse, que muitos serão chamados, eu li em algum lugar, alguém disse isso, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Li também em algum lugar, que nos últimos tempos, muitos apostatariam, isso é, abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu vi isso em algum lugar. Onde será? Estou sendo teatral agora, né, irmão? Dando ouvido, muitos apostatariam, muitos abandonariam sua fé, dando ouvidos espíritos enganadores, porque o engano, irmãos, é engano. É a mesma coisa que uma nota falsa, uma nota de 50 reais, que por incrível que pareça, eu tenho no meu bolso. Glória a Deus, estou rico, irmão. Você pega uma nota de R$50, uma nota falsa. Você vai em muitos lugares e eles recebem. Porque ela é tão parecida, mas tão idêntica à verdadeira, que roda muitas vezes em muitos lugares, até que alguém olha e diz assim, acho que essa nota é falsa. Mas até aí, ela já rodou, já enganou, já fez um monte de coisa. Entende? O falso não parece falso. O falso parece verdadeiro. Esse é o engano de muita gente. O falso parece falso, não. O falso é lindo. O falso é atraente. O falso chama atenção. Atrai muita gente. Porque parece verdadeiro. Quero falar sobre o Cristo da glória. Falei sobre o Evangelho da glória. O que mais? O que mais eu falei? Já esqueceram, irmãos? Hã? O que mais eu falei? Falei sobre o Evangelho da glória, sobre o Espírito da glória. E agora eu quero falar sobre o Cristo da glória. O Evangelho de Cristo nos leva à verdadeira salvação. Só o conhecimento da glória de Deus traz a transformação que o homem precisa. Porque Paulo diz que somos transformados de glória em glória. Sabe o que quer dizer? Agora você entende, irmãos, o que significa ser transformado de glória em glória. Significa ser transformado de evangelho em evangelho, de espírito a espírito. Amém? Isso significa ser transformado de glória em glória. Agora, por não conhecer a glória de Deus, é que as pessoas criam imagens. É que as pessoas criam conceitos. É que as pessoas criam princípios e ideologias. E elas veneram a si mesmas e veneram as suas próprias ideologias. Por não conhecerem e não entenderem a glória de Deus, elas criam suas próprias imagens. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Elas acabam dizendo assim, Deus é, pensa como eu. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, Deus pensa como eu. Bom, se Deus pensa como você, meu filho, olha, sinceramente, eu custo na minha vida por desejar pensar como Deus. E o sujeito diz, não, Deus pensa como eu. Uau! Por não conhecer a glória de Deus, as pessoas criam imagens e elas passam a venerar a si mesmas, a ponto de dizer, Deus pensa como eu. A luz, escute bem, a luz tem um príncipe, porque Jesus é o príncipe. Ele é a estrela da manhã, ele é o príncipe da luz. Agora deixa eu te dizer uma coisa, as trevas também têm um príncipe. E o seu príncipe tem o propósito de manter as pessoas nas trevas, na escuridão, sem o conhecimento da glória de Deus. Alguém saiu do domingo aqui dizendo, eu estava em trevas e eu vi a luz. Olha, Jesus disse assim, João capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, falando de Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Porque é o seguinte, onde estão as trevas, a luz chega, acabam as trevas. Onde a luz está, as trevas não conseguem chegar nunca. Sim ou não? Onde há luz, não há trevas. Só podemos ter trevas nesse lugar se apagarmos todas as luzes. Caso contrário, não há trevas onde está a luz. Porque estamos querendo andar. Por que a gente está querendo se meter nas trevas, irmãos? Olha, João 1,18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Conhecemos a Deus através de Jesus, porque Ele é a luz que nos faz enxergar. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Um só mediador. Deus determinou assim, qualquer pessoa ou filosofia ideológica que pretende intermediar para outro, sua relação com Deus está agindo falsamente. é um falso evangelho, é um outro evangelho, é um espírito de confusão, é um espírito de engano. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmãos? Amém. Amém. O diabo quer encobrir, olha, o trabalho do diabo hoje é encobrir das pessoas o verdadeiro evangelho. Porque fazendo assim, a glória de Cristo não resplandece para eles. A glória de Cristo não resplandece para as pessoas. E as pessoas não podem conhecer a Deus. Então, Cristo lhes parece, como não lhes resplandece a glória de Cristo? Cristo lhes parece um Cristo humano, sofredor, ou apenas um ativista social. Eu fico furioso quando alguém tenta transformar Jesus Cristo num ativista social. Ele era o rei da glória, ele é o rei da glória, ele é o Senhor dos senhores, ele é o criador de todas as coisas, ele criou os céus e a terra, tudo é por ele, para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Segunda de Coríntios 4, 3 e 4, Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí, Hebreus 9:15, eu gostei. Diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus é o único que pode mediar a transição de uma pessoa da antiga aliança para a nova aliança, de uma antiga vida para uma nova vida, de uma vida velha para uma vida nova, de uma vida desgraçada para uma vida abençoada, para uma vida miserável para uma vida enriquecida. Ele é o único! Mas há uma carência da glória de Deus. Há uma carência da glória de Deus na igreja, sim ou não, irmãos? Há uma carência da glória de Deus. Efésios 2:12. É o último versículo que eu vou ler? É, de verdade. A menos que o Espírito me dê outro. Diz assim... Naquela época, Efésios 2:12, naquela época, eu não sei em que época, você sabe que época. Começa a pensar naquela época. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Antes de você conhecer a Cristo, você cria em Deus? Cria, sim ou não? Claro que cria. Muitos que não conhecem a Cristo creem em Deus. Você, antes de vir à igreja conhecer a Cristo e tudo, você cria em Deus, sim ou não? Mas você não enxergava Deus, sim ou não? Você cria em Deus, mas você não enxergava Deus. Que lindo isso. Muita gente crê em Deus. Ele diz: eu creio em Deus, Deus é meu Pai. Principalmente quando está em aperto, né? Mas esse texto, quando Paulo diz assim, sem esperança, sem Deus no mundo, ele não significa ausência de Deus, porque Deus é onipresente. E posso dizer uma coisa, Deus está em todo lugar, sustenta tudo e pode ouvir o pecador também. E pode atendê-lo também, eu creio. Sabia? Aquele que não conhece a Cristo, na sua ignorância, em muitos casos, ele, pela misericórdia, Deus o atende. Mas ele não enxerga Deus. Porque você pode ver, só enxergar a Deus, quando brilha a luz de Cristo na sua vida. Como eu amo isso. Eu amo isso, isso é uma verdade eterna. Aqui o tema tem a ver com a vida sem conhecimento de Deus e sem conhecer a sua vontade. O pecado produz uma incapacidade de conhecer a Deus. Essa é as trevas. Isso é trevas. Trevas é essa incapacidade do homem, do ser humano, de conhecer o verdadeiro Deus. Porque isso só é possível quando brilha a glória de Deus. Diz assim, quando Cristo veio ao mundo, diz assim, que a luz brilhou, a terra que estava em trevas, brilhou a glória do Senhor. E a luz veio ao mundo. Infelizmente o mundo rejeitou a luz e continua em trevas. Se você rejeita a luz, continua em trevas. Por isso estamos escuro aqui, eu não enxergo nada. Às vezes acende a luz, não, eu não quero acender a luz, então fica em trevas. Fica perdido, batendo cabeça por todo lado. Quanto mais os seres humanos vão se entregando aos pensamentos próprios, mais se afastam do conhecimento da glória de Deus. Sabe o que aconteceu com o homem, irmão? O homem começou a pensar que Deus era como ele. Por isso o cara diz assim, não, Deus pensa como eu. Não seria o mesmo dizer, não, eu e Deus somos iguais. Essa foi a queda do diabo. Ele quis ser igual a Deus. E quis receber a glória que só é devida a Ele. Por que nós precisamos da glória de Deus, irmãos? Porque precisamos voltar a algo muito simples. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos voltar ao Espírito. Precisamos voltar a desejar a glória de Deus. O homem começou a pensar que Deus era como ele. E tem esse monte de gente dizendo essa bobagem. Que petulância, que arrogância. Um ser humano miserável que corrompe a glória de Deus com a sua própria glória. Que corrompe a palavra de Deus para ganhar as pessoas. Olha, irmão, se eu um dia tiver que ficar sozinho aqui pregando a palavra de Deus, eu fico sozinho pregando a palavra de Deus, mas nunca vou corromper essa palavra para ter um monte de gente aqui. Eu nunca vou corromper a glória do meu Deus. Eu vou pregar a sua palavra, porque por isso eu fui chamado. E se um dia o Senhor falar, você não vai pregar mais, então o Senhor me leva então. Mas leva minha esposa junto, por favor. Porque eu não quero que ela fique aqui para ninguém ficar, entendeu? Procurando. Então nós concluímos que a glória de Deus se revela nos evangelhos, no próprio Cristo, no Espírito. Precisamos voltar a isso, irmãos, precisamos crer, precisamos querer. Aceitar a fé com simplicidade, aceitar a fé com amor. Crer também é pensar, logicamente, crer também é pensar. Pensar na palavra, não é perder a nossa identidade. Não, mas pensar com a mente de Cristo, então teremos a luz, poderemos enxergar. Não ande, escute, deixa eu te dizer uma coisa, não ande com quem não enxerga, porque vai te levar para o abismo. Olha, sabe quem pode guiar? Quem pode guiar é só quem enxerga. Quem não enxerga não pode guiar ninguém. Sim ou não? Se uma pessoa que não enxerga vai guiar um outro, pode vai levar. A Bíblia diz assim, se um que enxerga vai levar, vai guiar outro, vai cair os dois num buraco. E tem muitos de nós, irmãos, andando com gente que não enxerga. O cara está na igreja, está ouvindo a Bíblia, está ouvindo a palavra de Deus, é um carnal, é um mundano. Não muda, não muda. Não ande com quem não enxerga, porque quem não enxerga não pode te guiar. Ande com quem enxerga. Quem vê, quem conhece é o Senhor, a palavra, o Espírito. Anda com quem tem luz e você terá luz. Amém. Vamos colocar em pé em nosso lugar. Aleluia. Como eu gosto desse cântico de glória, eu gosto demais. Porque é assim que Deus quer que nós andemos. Mas eu quero orar essa manhã. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Há uma presença linda do Senhor. A glória de Deus está aqui. Porque nós estamos orando. Há uma guerra também, há uma batalha também. O Senhor trouxe uma palavra para nós. O Senhor disse, porque vocês estão orando, porque vocês estão me buscando, vocês estão jejuando, eu vou fazer algo novo neste lugar. Deus falou isso. Mas Deus também nos alertou por uma guerra, por uma batalha. O inimigo vai nos acusar. O inimigo vai apontar o dedo para nós. Mas nós acabamos de cantar que quando temos luz não temos vergonha. Amém, irmãos? Tudo o que acontece no escuro é sem vergonha. Mas onde está a luz, não há vergonha. Aleluia. Com seus olhos aí, se você quiser fechar, não precisa. Mas se você quiser, para não se distrair, faça. O importante é que você, nessa manhã, entenda a mensagem do Evangelho de Cristo. E que você creia no Evangelho de Cristo. Porque esse Evangelho tem o poder de transformar a tua vida. Esse Evangelho tem o poder de trazer luz à tua vida. Esse Evangelho tem o poder de te guiar a uma nova vida, de levar a uma nova vida transformada pelo poder de Deus. Esse Evangelho tem o poder de te tirar de uma vida de mentira para uma vida verdadeira. Esse Evangelho tem o poder de te tirar de uma vida sem paz para uma vida cheia de paz. Esse Evangelho tem o poder de te tirar de um evangelho de derrota, de fracasso, para um evangelho de vitória. Esse evangelho tem o poder de transformar tua vida, de transformar o teu caráter, de transformar tua mentalidade, de transformar a tua casa, transformar a tua família, os teus pensamentos, e levar você a conhecer ao Senhor verdadeiramente. Por isso, nessa manhã, se tem alguém aqui que veio, que está aqui pela primeira vez, que crê em Deus, crê em Deus, diz eu creio em Deus, mas não conhece a Deus, diz que crê em Deus, mas não vê a Deus, não experimenta a Deus, você precisa de Jesus. E se você permitir que hoje Ele entre na sua vida, agora mesmo, a luz vai brilhar em você. A glória vai brilhar na sua vida. Aleluia. Com seus olhos fechados, aí no seu lugar, com seus olhos assim. Faça uma oração ao Senhor e diga, Senhor, te entrego minha vida. Comece a pedir a Jesus, com as suas palavras, diga, Jesus, entra na minha vida. Traz a tua luz ao meu coração. Porque eu creio em Deus. Mas eu não conheço a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Por isso, Jesus, entra na minha vida, porque o Senhor é o único caminho para chegar a Deus. Não existe outro caminho, então, Senhor Jesus, brilha na minha vida hoje. Brilha em mim, Senhor. Eu te recebo na minha vida, eu creio nessa palavra. E te entrego a minha vida. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui essa manhã que fez essa oração? Tem alguém que fez essa oração? Se alguém fez essa oração de todo o coração, se você fez essa oração, levante a sua mão comigo, aí só faça um sinal assim, olha, eu fiz essa oração, amém, por aquela vida preciosa, amém por essa outra, amém, 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 pela sua vida. Você que levantou sua mão, mantenha sua mão levantada um instante. Isso, alguém vai aí orar por você, um pastor vai orar por você, olha lá na minha esquerda, um pastor vai orar pela tua vida, aí onde você está, perdão, um pastor vai orar por você. Essas pessoas que levantaram as mãos, são poucas pessoas, elas estão entregando as suas vidas a Jesus, amém, amém. Enquanto isso, você continua em oração no seu lugar, dando glórias ao Senhor, porque Jesus está entrando na vida de algumas pessoas hoje aqui. A luz está brilhando em algumas vidas aqui hoje. Aqui no meio tem uma pessoa com a mão levantada. Uma irmã, uma mulher. Vamos lá, pastoras, ali no meio, ok? Bem. Se alguém estiver orando por você, abaixe a sua mão.
Aleluia. Como o apóstolo disse, a glória de Deus também traz o fogo. E já faz alguns dias, desde que nós começamos esse mês, que o Senhor vem falando muito forte comigo. Que algumas coisas sim são guerra espiritual que nós estamos passando, mas outras coisas é simplesmente a manifestação da glória de Deus. E onde há a glória do Senhor, aí está o fogo que queima todo o pecado, que queima, que purifica, que nos transforma. E às vezes Deus está permitindo algumas situações nas nossas vidas, para que nós possamos ser purificados, transformados pela sua glória, para que possamos realmente alcançar esse entendimento dessa luz, esse entendimento da profundidade, da intimidade com Deus, de tal maneira que não haja nenhuma dúvida. Porque muitas pessoas às vezes estão em Cristo, mas elas têm dúvidas. E como o apóstolo disse, elas estão vivendo na sua humanidade. Mas o Senhor agora quer que você possa experimentar desse fogo da sua glória. E muitas vezes isso virá de uma maneira até complicada para a gente entender. Confrontando a nossa fragilidade, confrontando a nossa humanidade. E também mostrando o nosso pecado, mostrando aquilo que Deus quer tirar de nós. Nessa manhã, fecha seus olhos aí no teu lugar. E diga: Senhor, mesmo que eu tenha que passar por esse processo de purificação, que a tua glória tenha que vir, Senhor, sobre mim, com o teu fogo queimando, Senhor, purificando, transformando, eu me abro para ti nessa manhã. Diga para ele isso. Porque ele está fazendo isso. Talvez, se eu pedisse aqui, muitos de vocês me dariam testemunho. O que Deus está fazendo na tua vida é maravilhoso, sabia? Porque Ele ouviu a tua oração quando você o buscou. E Ele quer tirar de você tudo aquilo que é empecilho. Ele quer realmente te tratar, Ele quer te ministrar a tua vida no mais íntimo. O apóstolo disse também que nós devemos caminhar para frente, mas hoje o Senhor talvez te faça lembrar coisas do passado. Ele te faça lembrar coisas que você viveu e que marcaram a tua vida, e que o Senhor quer tirar definitivamente da tua vida, do teu coração. Ele quer trazer isso para que você saiba que Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E que o nosso presente, ele não permanece igual ao nosso passado. E o nosso futuro não será igual ao nosso presente. Será de glória em glória, na sua presença. Essa transformação é isso que ele quer fazer na tua vida hoje. Abra o teu coração para o Senhor nessa manhã. E diga: Senhor, mesmo que eu tenha que ser visitado com o teu fogo e tratado por ti, Senhor. Mesmo que eu tenha que ser ministrado, que tenha que ser arrancado de mim todo o pecado, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que muitas vezes eu tenho vivido até sem entender, que venha a tua luz nessa manhã, Senhor. Que venha a tua luz sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Que toda herança familiar, toda herança maligna seja destruída e queimada pelo fogo, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, minha casa, meu casamento, meus filhos, todas as coisas que muitas vezes eu não entendo, mas que agora eu te dou liberdade, Senhor, para que tu visites nessa manhã, que tu queimes, que tu me purifiques, que tu me trates, Senhor, que o Senhor traga libertação à minha vida, Senhor, de uma forma completa e total, para que eu possa viver na tua presença, Senhor, de glória em glória, e possa caminhar para diante, Senhor, vendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, toca agora e cura, Senhor. E cura. Porque o Senhor é o Deus que faz coisas novas. Como o Senhor falou, Senhor, conosco, que viveremos esse processo depois do jejum, a disciplina. E depois da disciplina, a glória. E o Senhor está fazendo algo novo neste lugar, na tua casa, na tua igreja, Pai. Nas nossas vidas, nós nos abrimos para ti nessa manhã, Senhor. E te damos lugar. Abra o teu coração para o Senhor nessa manhã e dá lugar ao Senhor.
Quero fazer um convite do Espírito. Rapidamente, o Senhor me tocou de chamar aqui à frente pessoas que dizem às vezes: ah, eu quero sentir a presença de Deus. Eu tenho tanta dificuldade de sentir a presença de Deus. Eu quero sentir essa alegria, essa presença de Deus. Eu quero chorar. Ou talvez já faz muito tempo que você não sente a presença de Deus. Você sentia a presença de Deus e chorava diante da presença de Deus. Hoje você não sente. E isso está entristecendo o teu coração. Então eu quero que, se você se sente assim, quero que você venha aqui à frente. Rapidamente. Rapidamente. E você diz assim: eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sentir a alegria de Deus na minha vida novamente. Vem, pode vir. Isso mesmo. Vem, irmão. Talvez você diga assim: faz muito tempo. Eu quero sentir, eu tenho dificuldades. As pessoas, às vezes, por causa do seu temperamento, têm dificuldade de sentir a presença de Deus. Tem dificuldade de ser tocada por Deus, de chorar. É uma dificuldade que a pessoa tem. Mas o Senhor quer romper isso na tua vida. O Senhor quer quebrar isso na sua vida. Porque o Senhor quer que você sinta essa presença de glória. Que você seja tocado por essa glória. Isso, pode vir um pouquinho mais. Ok, pode deixar, irmão. Eu peço às pessoas, isso, vem um pouquinho mais para cá. Isso, ok. Isso. Que você possa deixar Deus tocar na sua vida. Que você possa, Deus, o Senhor, tocar profundamente na tua vida. E que você possa voltar a sentir essa presença gloriosa do Senhor na sua vida. E ter essa experiência profunda com o Espírito Santo. Isso. Porque às vezes isso acontece. Porque existem situações difíceis, mas apenas às vezes o seu temperamento que não permite, ou experiências do passado, frustrações, decepções. Mas você nunca vai se decepcionar com Deus. Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Você é um filho de Deus, você é um servo de Deus. O Senhor te ama, o Senhor te ama. Aleluia. E eu não vou orar pela tua vida, porque é uma presença de Deus nesse lugar. A glória de Deus está aqui, e você vai sentir essa presença de Deus agora na sua vida. E o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te renovar. O Senhor está te trazendo de novo a sua presença. O Senhor está te trazendo de novo a luz. As trevas estão acabando na sua vida hoje. Já hoje as trevas são dissipadas na tua vida. Aleluia. E vou pedir aos pastores que ponham a mão sobre a tua vida e ore por você. E ministre na tua vida a presença do Espírito Santo. Seja cheia novamente do Espírito. Seja cheia novamente do Espírito. Cheia do Espírito outra vez. Cheia da presença de Deus. Da glória de Deus. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar no mais profundo e te encher novamente e alegrar o teu coração. Ele te perdoa, Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta. Ele traz novamente a luz à tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Levante a tua mão e diga: glória de Deus venha sobre essas vidas agora. Diga: glória de Deus venha sobre essas vidas agora. A glória do Senhor venha sobre essas vidas agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aleluia. 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 Deseja a glória do Senhor. Deixa essa glória entrar na tua vida. Aleluia, aleluia. Deixa a glória do Senhor vir sobre a tua vida. Deixa a glória do Senhor renovar a tua vida. Trazer um novo tempo da manifestação da sua presença. Que o Espírito Santo que brilhe na tua vida, a ponto de que você possa sentir, enxergar e ver a Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aprender a vir.
Algo está acontecendo aqui. Tremendo, que festa. Eu te espero aqui à tarde. Vamos estar de novo aqui. E em dia 29, o culto é às 19 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã, não se esqueçam, ok? Vamos estar aqui celebrando uma festa grande ao Senhor. Vamos terminar de glória em glória?
Yes. De glória em glória.
Amém. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma semana de glória em glória. Amém.
Tu és minha esperança, perfeita graça que me resgatou. Tu és